E por isso nós vamos conversar com o presidente do Sincovaga, Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios e Derivados, o Álvaro Furtado. Está com a gente para falar aqui na Rádio ABC. Álvaro, primeiramente, bom dia, Álvaro.
Bom dia para você e para os ouvintes da Rádio ABC.
Ô Álvaro, nós tivemos agora algumas informações de que, obviamente, o número de pessoas circulando na rua, nas ruas centrais, é um número bem menor do que o habitual, né? E nas cidades todas, a gente tem percebido isso. Cidade de São Paulo, cidade de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, Diadema e por aí vai. Agora, o grande detalhe é o seguinte, como é que fica essa história do comércio em relação ao coronavírus, supermercados e tudo mais? Há alguma mudança de horário, alguma questão aí de abastecimento diferente, o Álvaro?
Olha, no primeiro momento, nos últimos dois dias, houve o que se pode chamar uma corrida a compras antecipadas por parte de uma camada da população que tem recursos e que pode fazer isso, e que, o que gerou em alguns itens uma quebra, uma falta de produto. Eu estou me referindo especificamente aos produtos de higiene que estão ligados à prevenção da coronavírus. Agora, esse momento está passando, passou, e não é nenhuma coisa muito racional. A gente entende que as pessoas estão assustadas com a questão do coronavírus, é natural que estejam. Mas não é uma medida muito sábia você sair comprando e encher a sua casa de mercadorias que vão estar disponíveis ao longo do tempo nos supermercados, porque não vai haver desabastecimento. O comércio vai continuar funcionando tendo os produtos. Talvez possa faltar, e é natural que falte, o álcool gel, algum desinfetante, alguma coisa ligada a essa procura, essa demanda por causa do coronavírus. Fora disso, nada mais. Então, não é uma atitude cidadã essa de você comprar, encher a sua casa de produtos, porque isso vai acabar afetando o normal abastecimento das lojas e acabar refletindo mais para frente em aumento de preço, porque a lei da oferta e da procura é aquela que nunca vai ser revogada.
É verdade. Agora, o Álvaro, uma curiosidade, talvez você tenha essa resposta para a gente, talvez você tenha tido acesso a alguma informação, algum levantamento, e você é uma fonte de informação, de repente você possa nos dar uma luz aqui, apenas uma curiosidade. Você já conseguiram descobrir, junto ao pessoal dos supermercados, mercearias e tal, o que levou o povo a comprar tanto papel higiênico nos últimos 3 ou 4 dias? Tudo bem que é a questão do coronavírus e tal, mas não conseguimos até agora encontrar uma resposta palpável. Eu falei, bom, vamos perguntar para o Álvaro, de repente, por parte do pessoal do sindicato, pessoal do comércio, pessoal do supermercado, de repente tem algum tipo de informação. Olha, foi por causa disso, porque houve uma promoção maravilhosa, ou porque as pessoas simplesmente resolveram. Mas foi um tal de você passar na frente do supermercado e as pessoas estarem saindo, carregando fardos e fardos de... Teve gente que brigou no supermercado esse final de semana.
Por
causa do papel higiênico, o Álvaro.
Pois é, qual é a lógica disso? Boa pergunta. É difícil de entender esse comportamento, até porque o papel higiênico tem um uso específico. E momentaneamente, a gente sabe que a gente pode até, dependendo das suas condições sanitárias, você pode até dispensá-lo pelo uso da água, né? Uhum. Então, realmente, é uma síndrome. É uma síndrome, inclusive isso veio de fora, porque isso veio da Europa. As notícias que vieram de fora deram conta de que no mundo inteiro, nos países latinos principalmente, houve esse fenômeno. Aqui se repetiu. Qual é a racionalidade disso? Não consigo entender e ninguém conseguiu até agora me explicar.
É um negócio muito doido, realmente. Sabe, as pessoas têm umas atitudes de vez em quando que a gente fica sem saber. O que as pessoas, levando fardos e fardos de papel higiênico para casa, uma disputa, a gente brigando por causa de papel higiênico.
Pois é. Uma empresa ligada a nós falou que estava recebendo uma quantidade de álcool gel. Uhum. Não levou 5 minutos, as pessoas quase se estapearam para comprar, que a gente queria levar 5 frascos de álcool gel. Tem dificuldade para controlar, e era um bairro de classe de gente dita, preparada e de nível social alto.
É, pois é, as pessoas, até as pessoas, entre aspas, como disse o Álvaro, ditas bem informadas, ou as pessoas com maior posse e tal, aquela coisa toda, brigando por tubo de álcool gel aí no supermercado e tudo mais, brigando por papel higiênico, é um negócio muito doido isso. Agora, Álvaro, pela informação que você tem, então, o comércio continua funcionando, continua com o seu horário normal, é isso, Álvaro?
Não há, por enquanto, por parte das empresas, nenhum movimento de mexer com isso. É claro que nos próximos dias, dependendo do fluxo de clientes às lojas, pode haver algum tipo de remanejamento de pessoal, uma diminuição de pessoal em função da desnecessidade de ter tantas pessoas trabalhando, mas isso é questão de política interna de cada empresa, e as empresas mais estruturadas têm, inclusive, comitês de prevenção para evitar o contágio da doença, todas essas coisas. Isso é normal, todo mundo está fazendo isso.
Agora, o Álvaro, e a questão do abastecimento? Né? Questão de hortifruti granjeiros, questão de como você, o comércio varejista de uma forma geral, gêneros alimentícios. Nós podemos ter, é lógico que não existe, eu trabalho com o seguinte lema: a única certeza na vida é Deus, né? E que um dia nós vamos morrer, mas a única certeza é Deus. Agora, é lógico que diante do atual cenário, você tem uma situação. Na situação de hoje, dia 17 de março, às 8h51 da manhã, pelo que você está conversando com o pessoal, pelo que você está analisando, não existe uma perspectiva de que vá faltar alimento nas próximas semanas, é isso?
Não, eu não vejo como possa acontecer. Olha, a visão clara de desabastecimento pressupõe o quê? Pressupõe que não haja possibilidade de que as fontes de produção estejam produzindo, que o transporte não esteja fluindo e que os produtos não cheguem aos centros de distribuição e dos centros de distribuição às lojas. Então, isso não está acontecendo. Isso só acontece quando há uma guerra. Quando há uma guerra, que impossibilita. Nós não estamos em guerra. Nós estamos num regime de sobreaviso contra uma pandemia. Ou seja, cautela, reduzir as atividades, diminuir a saída, não participar de reuniões, essas coisas que são conselhos técnicos, né, que estão sendo difundidos por todos os órgãos governamentais. As pessoas têm observado isso. Algumas pessoas exageram nisso, e outras pessoas estão fazendo aquilo que deve ser feito. Sair na medida do absolutamente necessário e evitar o confronto. As pessoas de mais idade estão tendo mais cuidado, a gente precisa ter cuidado com os idosos, porque é a faixa de risco mais alta, a pessoa idosa é mais frágil. Tudo isso está sendo feito. Agora, faltar alimento? Não. Isso aí é absolutamente uma insanidade. Não tem hipótese de acontecer.
Olha aí, estamos conversando, portanto, com o Álvaro Furtado, que é presidente do Sincovaga, Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios e Derivados, passando informações importantíssimas para a gente, prestando um serviço muito, muito legal para você, ouvinte da Rádio ABC, você que nos acompanha na cidade de São Paulo, você que nos acompanha no ABC de uma forma geral, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, cidades da Grande São Paulo, tem do interior muita audiência da Rádio ABC, litoral, pessoal acompanhando pela internet e tal. Essa informação do Álvaro nos traz um alento para que as pessoas fiquem um pouquinho mais tranquilas, um pouquinho mais calmas com relação a essa questão de abastecimento. Tanto de produtos, né? Tanto de produtos de limpeza, produtos de uma forma geral, quanto de alimentos e tudo mais, né? Toda uma cadeia. Está tudo funcionando na boa, os horários também. Então é importante, não é, Álvaro, nesse momento, que cada um faça a sua parte, a sua higiene pessoal, mas que tenha fé e tenha certeza de que o sistema de alimentação, a cadeia alimentar, o sistema de alimentação, de prestação de serviço, está tudo funcionando, não é, Álvaro?
Está tudo funcionando e não deve parar de funcionar. Atividades essenciais, como a de fornecer alimentos, não podem ser paralisadas. O que nós estamos vivendo exatamente é um fenômeno atípico, a gente não tem experiência disso. E toda coisa nova assusta muito. As pessoas reagem de maneiras nem sempre mais racionais em face do medo que uma coisa como essa provoca. Então, é assim que eu classifico essa corrida, essa gente desesperada enchendo carrinhos, fazendo compra para 2 meses. Não tem lógica alguma. Não tem lógica alguma. Ao contrário, é um desserviço. Sabe por quê? Eu fico pensando o seguinte: quem tem poder aquisitivo e pode fazer isso, não está pensando naquele que só tem o dinheiro para comprar o essencial e que amanhã pode não ter o produto para comprar ou que ele venha ficar mais caro. Isso não é um comportamento cidadão que a gente tem que ter. Nós temos que ser solidários entre todos, solidários para evitar que a doença se propague e solidários também nessa atitude de não ser egoísta e não pensar só em si, olhar que nós estamos vivendo em sociedade. É um pensamento cristão, é um pensamento humano, nós não podemos ser diferentes de todo mundo. Então eu conclamo, as pessoas não façam estoque de produtos semiduráveis, porque não tem necessidade, não há necessidade, não vai faltar.
Não vai faltar. Álvaro, muito obrigado pela participação. É lógico que nesse momento pode, como em todos os setores, pode haver uma queda, por exemplo, lojas, queda do movimento, shoppings, queda de movimento, restaurante, queda de movimentos. É até recomendável isso, por incrível que pareça. Agora, é lógico que o empresário tem suas contas para pagar e tudo mais. Por mais que o ministro Paulo Guedes esteja extremamente preocupado, o governo do estado e tudo mais, as prefeituras, de uma forma geral, possam ter algum tipo de comportamento com relação a isso. Ontem eu vi até uma iniciativa, né, para que os micro e pequenos empresários sejam liberados de pagar algumas taxas durante, se não me engano, 60 dias. Eu acho que algumas medidas podem ser tomadas para que tudo não caia nas costas também do sujeito que tem lá o seu estabelecimento comercial e as pessoas não estão indo lá, né? É o caso do restaurante, é o caso da padaria, é o caso da própria mercearia, supermercado e tudo. Diga.
Vamos pensar esses segmentos econômicos, o segmento de aérea, o segmento de hospedagem, todos esses segmentos vão viver ao longo desses 2 ou 3 meses, que é o que se imagine, vai ser o pico dessa pandemia, vão ter seríssimos problemas. Nessa hora, o governo vai ter que encontrar mecanismos de auxílio para que essas empresas não quebrem.
Exatamente.
O aeroporto, eu resido perto do aeroporto de Congonhas, o movimento está reduzidíssimo. A gente quase não vê aviões decolando, porque não tem passageiro. Os shoppings estão vazios. Os restaurantes não têm uma alma. Restaurantes que faz fila no fim de semana teve vazio. É natural, as pessoas estão se recolhendo em casa. A recomendação é essa, então assim nós vamos viver. Vamos esperar que o número de casos de coronavírus entre no, numa decadência, decaia, para que paulatinamente as atividades vão voltando. O que a gente tem é que ter cautela e ser emocionalmente equilibrado. Não fazer coisas que não se faz normalmente. Pensar no próximo. Não contaminar, não sair para se contaminar e não contaminar, não comprar mais do que precisa. Esses são comportamentos cidadãos que a gente tem que ter. Nós estamos todos, devemos ser todos companheiros uns dos outros, ajudar uns aos outros. Isso é cidadania.
Solidariedade, né?
Solidariedade, isso.
Essa é a palavra.
Perfeito.
Bom, Álvaro, um abraço para você, obrigado pela participação. Voltaremos a conversar em breve. Um grande abraço para você, obrigado pelo trabalho, viu?
Obrigado, um bom abraço para você também e que a gente tenha os próximos dias notícias melhores, se Deus quiser.
Boa. Álvaro Furtado, presidente do Sincovaga, Sindicato Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios e Derivados, falando com a gente ao vivo, aqui na programação da Rádio ABC.